Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores senadores. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem. Senhor presidente, a crise na economia e a realidade do esporte olímpico no Brasil são os temas desse meu discurso de hoje. Na última década, o Brasil recebeu os maiores eventos esportivos do mundo. Tratava-se de um plano do governo que prometia gerar lucros através do incentivo ao turismo, de obras públicas e de infraestrutura esportiva que beneficiariam também a população. Além disso, a visibilidade das competições ajudaria a fortalecer a imagem do nosso país no exterior. Dos Jogos Pan e Parapan americanos de 2007 aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Sediamos também os Jogos Mundiais da Juventude, Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, os Jogos Mundiais Militares, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de Futebol. Ao final, diante do sucesso da organização dos eventos, ficamos orgulhosos de termos sido anfitriões à altura da história de cada uma dessas competições. Mas apagada a chama olímpica, retomamos a realidade de nossas rotinas e ao compromisso de honrar as faturas. Coincidentemente, agravou-se a crise na economia nacional e as finanças públicas dos estados começaram a fazer água, em particular a do Rio de Janeiro. E só então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, observamos a dimensão da irresponsabilidade dos governantes que se aventuraram a incentivar o ciclo de eventos esportivos sem um adequado planejamento financeiro. Um desses responsáveis, o ex-governador Sérgio Cabral, está preso há 3 meses, envolvido em um fenomenal esquema de corrupção que envolve a sua esposa, Adriana Selmo. Já o ex-prefeito Eduardo Paes, que gerenciou o projeto da Cidade Olímpica, desde dezembro saiu do circuito e sobre ele não se ouve mais falar. Foram nessas gestões que se agravaram os problemas das contas públicas do Rio de Janeiro. E aqui cito apenas um valor que dimensiona o caos. Entre 2008 e 2013, senhor presidente, o Estado deixou de recolher em ICMS 138 bilhões de reais a título de incentivo fiscal para a Copa do Mundo, conforme revelou o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje saiu a notícia em que o meu Estado perde 100 milhões por ano com isenção fiscal concedida a produtos de filé mignon, picanha e outras carnes nobres. Essas isenções representam queda nas receitas e ajudam a entender a atual falência financeira do Estado do Rio de Janeiro. O resultado desse desastre nos serviços públicos todos conhecem, mas repercute também no nosso principal patrimônio esportivo, o atleta. Desde o final do ano passado, há uma fuga de patrocinadores das diferentes modalidades esportivas. Até o Comitê Olímpico do Brasil perdeu seus principais parceiros, Nike, Nissan e Bradesco. Essa debandada compromete o futuro profissional dos nossos competidores. Diante disso, senhor presidente, como os atletas assumirão compromisso para planejar os seus treinamentos dos Jogos de Tóquio em 2020, sem ter garantia de financiamentos. A natação, por exemplo, que teve investimento de 59 milhões de reais dos Correios entre 2012 e 2016, contará apenas com 11 milhões de reais nos próximos 2 anos. Esse panorama, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, demonstra como ainda somos frágeis no planejamento esportivo a longo prazo e como o financiamento das confederações unicamente por verbas públicas já não se sustenta mais. Enfim, e lamentavelmente, desperdiçamos a década de mega eventos como ponto de partida para transformar o Brasil em uma potência no esporte. E se isso aconteceu, não foi por falta de alertas. É preciso dizer, críticas à parte, lembro que o primeiro projeto de lei que apresentei como senador da República em 2015 era propondo a criação de um Fundo Nacional de Legado Olímpico e Paralímpico para financiar projetos de acordo com os objetivos e metas do Ministério do Esporte. Os recursos seriam investidos prioritariamente em projetos para a manutenção dos equipamentos esportivos do Parque Olímpico, atualmente abandonado, e do Complexo de Deodoro. Imediatamente fui à tribuna e proferi meu primeiro discurso no Senado Federal, quando defendi a aprovação do projeto de lei do Fundo Nacional do Legado Olímpico e Paralímpico. Na mesma ocasião, alertei para a necessidade de ficar atento aos empreendimentos bilionários para os Jogos Rio 2016. O objetivo, como disse naquele discurso, era evitar a repetição de corrupção ocorrida na preparação dos Jogos Pan-Americanos 2007 e na Copa do Mundo 2014. Sem exagero, podemos afirmar agora que os dirigentes em geral, os ministros do esporte que se sucederam, a Autoridade Pública Olímpica e o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Numa, relaxaram em suas obrigações e foram reprovados na gestão geral dos mega eventos e estão publicamente desmoralizados, infelizmente. Exemplo disso é o abandono da maioria das áreas esportivas, entre elas, do Parque Olímpico, o coração dos Jogos do Rio 2016. Naquele parque, nas obras da região, o governo federal investiu R$2 bilhões. Mas hoje, sem conservação, as estruturas estão estragando e até a piscina usada por atletas olímpicos tornou-se um depósito de água parada. Repito, há 2 anos alertei para esse gravíssimo risco de perda das instalações para os jogos e apresentei proposta para evitar o caos. Ainda lembro das cenas do Parque Olímpico lotado diante dos Jogos do Rio 2016. Havia alegria e orgulho dos cariocas e dos visitantes em geral. Hoje, a área está abandonada e a imagem é desoladora. O pior é que não se vê os governantes de agora, como o ministro do Esporte, Leonardo Pessiani, do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ou o governador Luiz Fernando Pezão, ações para recuperar o prejuízo e tornar as instalações olímpicas um espaço de real aproveitamento público e centro de rentáveis promoções esportivas. Já estou terminando, presidente. Sobre isso, o prefeito Crivella poderia ter aproveitado sua recente vinda a Brasília para negociar com o governo federal recursos para a conservação e manutenção do Parque Olímpico. Ao contrário, Crivella veio tão somente para defender, junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, a nomeação do filho dele, Marcelo, para o cargo de secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. As questões de interesse do município e da população do Rio de Janeiro ficaram em segundo ou terceiro plano, porque Crivella negocia prioritariamente uma nomeação doméstica, que caracteriza um legítimo caso de nepotismo. É uma pena. A situação das instalações olímpicas é tão grave que até o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardi, ficou impressionado com o que viu em recente visita ao Rio de Janeiro e desejou que tanto o abandono não repita o destino das instalações dos Jogos de Atenas, que se tornaram inúteis depois dos Jogos de 2004. O ministro anunciou, inclusive, que responsabilizará os dirigentes e governantes pela explícita omissão. Mas de onde sairá dinheiro para socorrer o Parque Olímpico se prioridades como as nossas escolas, o sistema hospitalar e a segurança do Rio de Janeiro estão há anos na emergência? Senhor presidente, as autoridades governamentais e as das instituições privadas do governo do esporte envolvidas nos mega eventos precisam explicar e ser responsabilizadas por tanto relaxamento e omissão frente à gestão do bem público. Além do Tribunal de Contas, precisamos de uma investigação rigorosa da Polícia Federal, capaz de dimensionar o que tem por trás de tanto desleixo e o real tamanho da corrupção decorrente dos mega eventos esportivos. Tanta omissão levou o país a patinar na mesmice esportiva, no desperdício da verba pública e no comprometimento da carreira dos nossos atletas. Quem responderá por isso? Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos.